E um bom dia ao deputado Zanquim, que está conosco ao telefone. Todas as terças, deputado, nós conversamos aqui num programa. Um prazer tê-lo novamente conosco. Bom dia.
Bom dia, Ana Lúcia. Bom dia também para a Taliana e a todos os amigos de Marau que sempre estão acompanhando o vosso programa.
Bom dia, deputado. Podemos começar falando hoje sobre a aprovação do projeto que altera a lei de adesão ao regime de recuperação fiscal aqui no Rio Grande do Sul?
Pois não, claro. O projeto que autoriza o governo do Rio Grande do Sul a aderir ao regime de recuperação fiscal é um plano proposto pelo governo federal, foi aprovado na semana passada. E eu votei favorável a esse projeto porque entendo que o Rio Grande do Sul não tem outra alternativa nesse momento a não ser aderir a esse plano de recuperação fiscal proposto pela União. O que, que quer dizer esse plano? Ele permite que aqueles estados que estão endividados, e no Brasil o Rio Grande do Sul, junto com o Rio de Janeiro, Minas, são os três estados mais problemáticos financeiramente falando, tem esta possibilidade de aderir a esse plano proposto pelo governo para que, no médio e no longo prazo, possam recuperar as suas finanças. E, como eu dizia, o que é que propõe esse plano? Algumas medidas que os estados têm que tomar exatamente para conseguir o equilíbrio fiscal. Por exemplo, tem que fazer privatização de empresas que são deficitárias. E aqui, no Rio Grande do Sul, nós já estamos fazendo isso, essas privatizações, desde o governo passado, o governo Sartori, e avançamos muito nesse governo com a alteração da própria Constituição, né, e com a autorização por parte da Assembleia para que o Estado possa vender esses ativos, essas empresas que são deficitárias, que dão prejuízos, que fazem com que haja um comprometimento das receitas públicas na medida em que o dinheiro arrecadado dos impostos do cidadão, ao invés de ser devolvido em forma de serviço, em obras, investimentos para o povo, acaba carregando-se os recursos para bancar, então, os prejuízos dessas empresas. Basta vermos, por exemplo, o prejuízo enorme que a CE causava, né, para o Estado. Nós tínhamos aqui no Rio Grande do Sul uma gráfica pública e poderia citar aqui exemplos de outras empresas, uma empresa de venda de gás, né, de exploração de carvão, coisas que já não cabem mais no mundo atual, né, no papel que o Estado tem que exercer para os cidadãos, para a população, onde todos querem, em primeiro lugar, segurança pública, educação de qualidade, acesso à saúde pública e não colocar o dinheiro dos nossos impostos para cobrir prejuízo de uma empresa que, ao longo do tempo, se mostrou ineficiente no cumprimento do seu papel, quando, muitas vezes, a gente percebia um verdadeiro conluio, né, entre servidores, advogados, né, exatamente para pegar o dinheiro que é público, que é de todos, com ações milionárias, sem defesa, né, e fazendo com que houvesse, então, prejuízo para os cofres públicos. Reforma da Previdência também já fizemos, é uma outra condição imposta por esse plano apresentado pelo governo federal para adesão dos estados ao regime de recuperação, reforma administrativa, uma outra iniciativa importante que foi tomada aqui no estado, que, aliás, A reforma da Previdência e a reforma administrativa foi o que permitiu que o Rio Grande do Sul voltasse a pagar, depois de vários anos, o salário em dia dos servidores, né? É aquilo que está permitindo, por exemplo, se fazer investimentos em infraestrutura, obras, né? Como, por exemplo, na recuperação de estradas e pavimentação de acesso asfálticos. Tudo isso é fruto dessas medidas que estão sendo tomadas aqui no Rio Grande do Sul e muitas das quais são exigências deste plano de recuperação fiscal. Também, teto de gastos é uma outra matéria que nós devemos tratar neste segundo semestre do ano, que também cumpre um dos requisitos da adesão ao regime de recuperação fiscal. E, Ana Lúcia, só para fechar aqui a minha fala a respeito desse assunto, e eu sou favorável à adesão do Estado a esse plano proposto pelo governo federal, porque é a única alternativa que nós temos no horizonte de equilibrar as nossas finanças, né, e fazer com que o nosso Estado tenha uma solidez fiscal fundamental, eu diria, para que possa haver investimentos nas áreas sociais e econômica do Rio Grande do Sul. Para que se tenha uma ideia, hoje o Rio Grande do Sul, depois de 2016, quando uma liminar concedeu, né, a possibilidade de não pagamento da dívida com a União, nós já poupamos 13 bilhões de reais com esta liminar que impede o pagamento da dívida para com a União. E isso significa que se essa liminar cair, né, se o Supremo revogar esta liminar ou o Estado não aderir ao regime de recuperação fiscal, nós temos que voltar a pagar a dívida com a União, que hoje está aí em torno de 5 bilhões por ano, e também pagar o saldo, né, remanescente que desde 2016 o Rio Grande do Sul não vem pagando a sua dívida. Eu diria que se isso ocorrer, o da não adesão ao regime de recuperação fiscal e cair esta liminar, que hoje não faz com que nós estejamos pagando a dívida, né, a mensalidade, seria um caos, né, um verdadeiro, uma tragédia nas finanças públicas do Rio Grande do Sul. Por isso, concluindo, né, e respondendo a tua pergunta, né, Taliana e Ana Lúcia, eu sou favorável e votei favorável à adesão ao regime de recuperação fiscal e sou favorável também à adesão de todas as medidas que estão lá elencadas no plano do governo federal para que o Rio Grande do Sul equilibre as suas contas e tenha essa solidez fiscal ao longo dos próximos anos.
Deputado, a gente fala um pouquinho agora a respeito da própria pandemia, né? Porque, inclusive aqui em Marau, hoje a gente está noticiando já a mudança de vários protocolos e a gente pôde aí acompanhar, foi tema também do comentário do Vitor Hugo hoje, uma semana farroupilha com atividades acontecendo já com alguma presença de público, com a participação daquelas pessoas envolvidas nos eventos. Também é um motivo que a gente tem para comemorar isso, né?
Sem dúvida nenhuma. Aliás, Ana Lúcia, eu aproveito aqui para parabenizar a todos que ontem estiveram na Avenida Júlio Borella, bem isso mesmo que você falou, a retomada das atividades presenciais, ainda com todo cuidado, mesmo ao ar livre, né, Ana Lúcia? Todos nós que estávamos na Avenida, todos de máscara, né? Os próprios cavalarianos estavam protegidos de máscara, e então isso demonstra o senso de responsabilidade, né, que todos que participaram do desfile Farroupilha ontem, tinham, né, ao desfilar, né, e participar deste evento de forma muito responsável, se protegendo não apenas a si, mas a todos aqueles que estavam também participando. Cumprimentei aos organizadores de todos os festejos Farroupilha, em especial a prefeitura, né, na pessoa da secretária Josiane Bedin, que é a responsável aí no poder público pela organização dos festejos, e, claro, todas as entidades tradicionalistas de Marau que participaram levando, né, para a avenida a sua bandeira e demonstrando o quanto é importante as entidades permanecerem unidas e todas em favor da manutenção das nossas tradições. Aliás, esta é uma característica que Marau tem no que se refere ao tradicionalismo, que é o engajamento das suas entidades tradicionalistas. E faço aqui uma menção muito especial ao grupo, né, das Anitas, que tão bem representaram as mulheres neste ano nos festejos Farroupilhas, até porque a comemoração fazia toda a referência às Anitas, né? A Anita Garibaldi, né? Grande mulher da nossa história. Então, fica aqui os parabéns também para as Anitas, na pessoa da Lidiane Catânio, que é a patroa do grupo das Anitas aí de Marau, e o Diego Pilate, que é o patrono da Semana Farroupilha, e a Laura Durante, que é a prenda da Semana Farroupilha. O prefeito Iura estava lá, a gente acompanhou, aplaudiu as entidades, e como bem você falou, Ana Lúcia, com um sinal de que as coisas começam a voltar ao normal, na medida em que, depois aí de um ano passado, né, que não teve desfile e uma programação mais extensa, né, e com mais participação de público, esse ano temos a retomada, né, ainda tímida, é verdade, inclusive com a presença do público na avenida. Quem se lembra, antes da pandemia, enchia a avenida, né, de pessoas para acompanhar o desfile, tinha menos gente nesse ano, mas todos que estavam participando, como foi frisado, tomando todos os cuidados sanitários. Isso demonstra o quanto a população marauense tem esta responsabilidade consigo, né, na sua proteção e com o outro também. Que bonito isso. Então, parabéns a todos que estiveram na avenida no dia de ontem e também a todos os nossos gaúchos e gaúchas tradicionalistas, especialmente que integram as entidades tradicionalistas de Marau, que demonstraram um amor pelo Rio Grande e um amor pelas nossas tradições, participando do desfile Farroupilha, data máxima do Rio Grande do Sul, ontem na Avenida Júlio Borella, e eu fiz questão de estar aí participando e cumprimentando a todos e aplaudindo os nossos gaúchos e gaúchas marauenses.
Bom, deputado, então já confirmado que esteve aqui ontem, mas e para os próximos dias, quais são as suas atividades, também a sua agenda?
Olha, Taliane, eu fiquei aí o dia todo, né, em casa, e depois já vim para Porto Alegre, estou no meu gabinete desde cedo, porque hoje nós teremos votação importante aqui na Assembleia, inclusive agora, logo mais às 9 horas, com a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, onde eu vou apresentar o relatório de um projeto importante, que é uma mudança muito profunda, como nunca ocorreu, do nosso regimento interno, que é uma adequação a esse novo período que nós começamos a viver, que é o do sistema de trabalho híbrido, onde uma parte dos trabalhos será presencial, outra será pela internet, para nós facilitarmos o trabalho de todos, inclusive a participação da população junto ao trabalho da Assembleia Legislativa. Antigamente, para uma pessoa falar com um deputado ou participar de uma reunião, tinha que, do interior, por exemplo, pegar um ônibus, andar horas e horas para vir aqui. A partir de agora, nós vamos instituir, e eu estou relatando esse projeto de mudanças do regimento, instituindo esta forma onde o cidadão vai poder participar pela internet, ao vivo, das nossas reuniões. Eu diria que é um momento antes e depois desta mudança que nós estamos apresentando do regimento interno, e eu farei então a apresentação do relatório agora às 9 horas na Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão mais importante na Assembleia, onde eu sou vice-presidente, e quem quiser acompanhar pode acompanhar aí pelas redes sociais, que teremos então mais uma reunião da CCJ agora às 9. À tarde tem reunião, sessão deliberativa no plenário, né? E amanhã eu permaneço aqui durante o dia no final da tarde já começo um roteiro, porque na quinta-feira nós temos uma reunião importante em Erechim, tratando da construção de um plano de governo, né, para o nosso estado, e teremos a participação do Erasmo Batistella numa conversa muito importante com a região, o Erasmo, que é o líder aí da BS Bios, né, onde vamos projetando o futuro e queremos ouvir os segmentos da sociedade gaúcha. Isso vai ocorrer na quinta-feira em Erechim, e depois eu sigo aí com a agenda na região também até o final de semana. Então é essa programação que a gente tem aí até o domingo, né? Atendendo então ao nosso papel aqui na Assembleia e também estando junto com os amigos aí no interior, fazendo esse trabalho de aproximação da comunidade com o governo através da Assembleia Legislativa.
Deputado, e a gente deseja então um bom trabalho, boas atividades, boa semana, e agradecendo então mais uma vez pela disponibilidade de conversar aqui conosco no programa. Bom dia.
Muito obrigado pela oportunidade, Ana Lúcia, Taliane, a todos os ouvintes, a todos os amigos, né, de Marau. E parabéns, Ana Lúcia, pela programação da tua rádio lá no parque. Eu acompanhei também pelas redes sociais. Bonito aí a abertura e o espaço que a tua rádio dá para as nossas entidades, para a nossa cultura. Tamo
muito
junto.
Obrigada.
Até a semana que vem.